a metodologia dos trabalhos e a convocação da primeira reunião plenária e que ele sugeria que nós depois também definíssemos um dia em que nós entendêssemos que fosse um dia normal para nós depois levarmos em linha de conta as diligências de instrução que vão ser requeridas. Quanto ao regulamento da Comissão, enviei uma minuta daquilo que era uma base de trabalho. Surgiram duas propostas de alteração por parte do Partido Socialista e por parte do Partido Comunista Português. Eu não sei se alguém, se calhar então eu sugeria que apresentasse também, já que vai apresentar a sua proposta, e nós depois analisaríamos cada uma delas e a submeteríamos à votação para termos o regulamento final. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, obrigado. Eu, de facto, recebi hoje de manhã e pude consultar as propostas que foram enviadas pelo Partido Socialista e pelo Partido Comunista. Para não voltar a falar, pedi-me desde já pronunciar sobre as mesmas. Devo dizer que sobre as propostas do Partido Socialista não tenho nada a opor, até porque elas basicamente transcrevem aquilo que está na lei das comissões de inquérito, portanto não tenho nenhuma observação particular. Já no caso da proposta do Partido Comunista, não estou de acordo, nem posso estar de acordo, porque vamos lá ver. O que está em causa relativamente à questão do quórum, a lei o que diz, como não pode deixar de ser, a lei das comissões de inquérito, é que o quórum tem que ser metade mais um dos deputados. E, pois, o regulamento, que obviamente tem que cumprir a lei, diz que é metade mais um dos deputados, e depois acrescenta, desde que... E o acrescento tem que ver com a realidade de funcionamento da Assembleia. Na primeira comissão de inquérito, nesta legislatura, atendendo à aritmética da maioria versus oposição na Assembleia, foi sugerido que no regulamento ficasse desde que haja pelo menos, porque para além de metade mais um dos deputados, para o quórum, é fundamental, como em qualquer comissão, e particularmente numa comissão de inquérito, que se possa funcionar com contraditório. E, portanto, na atual aritmética parlamentar, o contraditório, para ser assegurado, a primeira proposta começou por ser desde que representados pelo menos um grupo parlamentar da maioria e um da oposição. Na altura, que ainda estávamos na altura das cerimónias, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda acharam que não era maioria e então pediram para não ficar escrito maioria. Diz que eu estou a falar, o Miguel Tiago lembrar-se-á, porque foi na Comissão do Bani, foi a primeira Comissão de Inquérito. E para ultrapassar essa cerimónia dos partidos da maioria, que na altura não queriam ser catalogados como partidos da maioria, hoje em dia penso que essa cerimónia desapareceu, mas de qualquer maneira, para ultrapassar, propôs que fossem quatro grupos parlamentares, uma vez que a maioria atualmente são três grupos parlamentares. E assim ficou nos regulamentos dos outros. E assim está no projeto inicial que a mesa fez distribuir. E que se for para ficar lá os quatro, tudo bem. Se quiserem voltar à lógica, desde que pelo menos um grupo parlamentar da maioria e um da oposição, tudo bem. Se querem manter, então se mantenham aos quatro. Portanto, quanto à proposta do PCP, a minha posição é só essa. Porque senão podemos ter, pela aritmética parlamentar atual, uma comissão a funcionar apenas com os três grupos parlamentares da maioria, que têm mais do que metade dos deputados e são três grupos parlamentares. E não há contraditório absolutamente nenhum no funcionamento da comissão. Isto no limite. Mas o regulamento é feito exatamente para tentar obviar a que essas coisas aconteçam. E, portanto, quanto às propostas divulgadas, a posição do PSD é esta. As do PS, nada a opor. A do Partido Comunista, a única questão é ou fica quatro ou fica pelo menos um da oposição. Um da maioria e um da oposição, para haver contraditório. Agora, Sr. Presidente, o que eu queria era colocar três questões. Eu sei que o CDS depois também tem, já falei com o deputado João Almeida, uma questão que de resto é o segundo, mas que deixo que seja o Sr. Deputado a apresentar, porque foi o Sr. Deputado que me chamou a atenção. Eu tinha era duas coisas. Em primeiro lugar, o número 2 do artigo 6º, eu com toda a franqueza, o Partido Socialista não mexe nele, eu já o li duas vezes e acho que ele, ou sou eu que sou destituído, ou há qualquer coisa aqui que não bate certo. porque é assim com toda a franqueza. O que ele diz é, deve ser observada a classificação indicada nos documentos provenientes de entidades privadas. Ponto 1. As entidades privadas não são autoridade de classificação e, portanto, eu nem sequer percebo. As entidades privadas, quando muito, podem qualificar um documento, dizendo que ele é reservado ou que ele é sigiloso ou no limite até dizer que ele deve ser secreto, mas eles legalmente não são autoridades de classificação. E, portanto, desde logo começo por não perceber como é que se diz classificação indicada por entidades privadas. Mas, continuando a ler a norma, recebidos na Comissão, podendo, em mesa, por sua iniciativa ou por deliberação tal, solicitar à entidade a origem da sua desclassificação, sem prejuízo do disposto na lei para os documentos provenientes de entidades públicas. Se esta norma é para tratar de qualificação dos documentos por parte de entidades privadas, aonde é que tem cabimento a lei que se aplica às entidades públicas? Nem sequer faria sentido. Eu acho é que há aqui um lapso, com o devido respeito, acho que a norma devia-se tirar, é só tirar o proveniente de entidades privadas. O que a norma deve dizer é, deve ser observada a classificação indicada nos documentos recebidos na Comissão, podendo a mesa, por sua iniciativa ou por deliberação da própria Comissão, solicitar à entidade de origem a sua desclassificação, sem prejuízo do disposto na lei. Porque, obviamente, a gente o que não pode é violar a lei. Como? Pronto. A segunda questão, Sr. Presidente, é no número 3 da mesma norma. O que é que o número 3 vem dizer? Vem dizer que têm acesso ao acervo de documentação classificada os deputados, os funcionários parlamentares e os assessores dos grupos parlamentares, salvo se outra coisa for deliberada pela mesa ou pela comissão. Eu, com toda a franqueza, Sr. Presidente, eu acho que a norma o que tem que dizer não é isto. O que a norma tem que dizer é que só têm acesso ao acervo de documentação classificada, portanto, a falar de classificada, só têm acesso os deputados e os assessores acreditados, a não ser que a Comissão entenda de outra maneira. Como é que isso pode acontecer? A Comissão, por exemplo, pode entender que alguém classifica um documento abusivamente e a Comissão não concorda com essa classificação e então diz, desculpem lá, isto não tem nada que está classificado e, portanto, pode ser publicitado. Agora, e portanto, o que a norma deve dizer, é a minha proposta, é que se mantenha tudo como está, só que começando com só têm acesso. Porque estamos a tratar de matéria classificada. A última questão, Sr. Presidente, tem que ver com o anexo, com a grelha. E na grelha, não vou rebater, porque já sei que é uma prática errada, mas é uma prática que fez o seu curso nesta legislatura, de a regra de ouro da proporcionalidade não ser respeitada nas comissões de inquérito. Olhando para aqui, parece que os juros parlamentares são todos iguais, é tudo paritário. Não vou questionar isso, embora discorde, mas não vou questionar. Agora, acho que há mínimos. Um dos mínimos que sempre foi adquirido nas comissões de inquérito é que qualquer senhor deputado das comissões de inquérito, eu sei que isto diz pouco aos partidos que só têm um deputado ou dois deputados, mas qualquer senhor deputado da comissão de inquérito tem o direito, obviamente, de colocar questões às pessoas que ouve. E, portanto, a minha proposta, Sr. Presidente, é que na terceira ronda, em vez de estar 3 minutos por grupo parlamentar, que daria um total de 15 minutos, porque são 5 grupos parlamentares, é essa a contabilidade que cá está, é que fique, até se pode reduzir para não fazer crescer muito, embora a gente saiba que muitas vezes a terceira ronda nem existe. Mas posso propor 2 minutos por deputado. Por deputado, que depois usam ou não usam os senhores deputados. Isto resolve 2 problemas. Em primeiro lugar, o problema para mim, que é o problema central, que é permitir que todos os senhores deputados tenham a possibilidade de fazer uma interpelação, colocar uma pergunta em qualquer das audições, assim o queiram. E em segundo lugar, dar fingir que há proporcionalidade, porque apesar de tudo, se a terceira ronda for 2 minutos por deputado, os grupos parlamentares que têm mais deputados, porque têm mais votos, podem fazer mais perguntas. É só isso. Embora a gente saiba que normalmente não é utilizado. Era só estas 3 questões.
Miguel Tiago, Sr. Presidente. Muito obrigado. As propostas apresentadas agora pelo PSD, que apesar de não terem dado entrada, foram as primeiras a dar a ser apresentadas da parte do PCP, que não merecem uma rejeição, com talvez um apelo à ponderação desta terceira ronda, desta proposta de alteração na terceira ronda, tendo em conta que isso pode... Nós compreendemos inteiramente a questão de os deputados terem a possibilidade, nem é só por uma questão da proporcionalidade entre os grupos parlamentares e de ser legítimo que um grupo parlamentar com mais representação também possa dar expressão a isso no tempo que usa. Não é só por isso, é de facto porque o deputado tem uma dignidade intrínseca ao exercício da sua função e, portanto, se, enfim, do ponto de vista do tempo e da utilidade... do ponto de vista do tempo e da utilidade eu não me parece que seja relevante e, portanto, se fosse possível não acrescentar, acho que era melhor para os trabalhos da Comissão, mas também acho que não vamos ter assim tantas reuniões quanto isso e tantas audições quanto isso, mas sobre isso falaremos no ponto a seguir, talvez, pelo menos para termos uma ideia. Portanto, eu sobre as outras propostas do PSD não acrescentaria nada, eu apenas para dar nota sobre a proposta do PCP. A lei do inquérito parlamentar não se refere apenas aos 50% mais um para que uma comissão parlamentar funcione. Refere-se também à necessidade de estar presente um grupo parlamentar que não integre o governo. Um grupo parlamentar de um partido não representado no governo. São estes os termos, não estou em erro. E tendo em conta, e já agora também dizer... que para o PCP a utilização do termo maioria, no que toca ao termo maioria, o PCP continua a ser muito cerimonioso e, portanto, continua a fazer cerimónia para não ser incluído nessa designação, até porque não corresponde à verdade, é só por isso. Não é porque se correspondesse à verdade não tínhamos problema nenhum em ser chamados de maioria, assim será um dia. Mas esta proposta do PCP vem no seguimento da experiência anterior ao BANIF, é verdade, no caso do BANIF foi utilizado este número de 4 grupos parlamentares e a discussão teve lugar nos exatos termos em que aqui foi descrita, mas nós temos para esta comissão a preocupação de, estando cumprido o que diz na lei do inquérito, portanto, com 3 grupos parlamentares fica cumprido o que está previsto na lei do inquérito, ou seja, terá necessariamente de estar presente um grupo parlamentar de um partido que não está representado no governo, porque por isso simplesmente só está um partido no governo e, portanto, basta cá estar qualquer outro grupo parlamentar e cumpre-se a lei do inquérito parlamentar. E parece-nos que com 3 grupos parlamentares é mais seguro que a Comissão possa funcionar sem qualquer tipo de sobressaltos. Ou seja, nenhum grupo reduzido de grupos parlamentares fica com a possibilidade de deitar abaixo os trabalhos por quebra de quórum e julgamos que isso salvaguarda o andamento dos trabalhos da Comissão. Repito, provavelmente esta Comissão terá 2 audições, 3 audições, não sei exatamente ainda o que é que o PSD pretende para esta Comissão, do ponto de vista do número de audições e do número de entidades a ouvir, mas ainda assim julgamos que cumpre a lei e salvaguarda melhor a estabilidade dos trabalhos da Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS, dizer que não temos nada a opor às propostas quer do PS, quer do PSD, portanto concordamos com todas elas. Parece-nos que não se justifica a alteração que o Grupo Parlamentar do PCP propõe. Não houve nenhum problema na anterior comissão da Caixa por estar em quatro grupos parlamentares e, portanto, é salvaguarda mais qualquer grupo parlamentar e, portanto, eu não acho que devamos reduzir essa salvaguarda, até porque não tivemos nenhum problema em termos de trabalhos com isso. Portanto, a posição do CDS é que se mantenha e não que se altere. Tínhamos duas sugestões a fazer, uma original, na grelha também, na segunda ronda. Da forma como está escrita a grelha, dá a entender, ou está mesmo escrito, que quem for ouvido responde a todos os grupos parlamentares de uma só vez. E isso não é o costume nas comissões de inquérito. O costume é que não haja pergunta-resposta, os 5 minutos são corridos, mas a resposta é a cada grupo parlamentar e não no final 25 minutos. É 5 minutos de resposta a cada grupo parlamentar, portanto, salvaguardar isso. A segunda é que na terceira ronda, sendo considerada, e nós não nos opomos a que seja, a proposta do PSD da possibilidade de cada deputado, e achamos, como disse o Sr. Deputado Miguel Tiago, mais até que a proporcionalidade, o deputado numa comissão de inquérito é o deputado, não é um membro de um grupo parlamentar, é considerado individualmente, mesmo para efeitos de votações, mal era que as grelhas não permitissem que um deputado individualmente pudesse fazer questões em algum dos momentos. Agora, o que achamos é que, pelo menos, um deputado de cada grupo parlamentar tem que ter 3 minutos. Porque senão seria reduzir para os grupos parlamentares que só têm um deputado, no caso é a maioria dos grupos parlamentares, que esses grupos parlamentares tenham 3 minutos, porque... Não, mas também não é por considerar 2 minutos para os outros deputados que os grupos parlamentares têm que ter passado de 3 para 2. Eu acho que faz sentido... Não, eu estou a propor que continue a ser 3.
A primeira pergunta de cada grupo parlamentar vai ser
a 3. É. A proposta é essa, os deputados pronunciam.
Proposta. Bom. Isto mostra que. Passa de não estar ao mesmo nível já. Isto mostra que realmente, quando há jurisprudência acumulada, às vezes há atrás estes riscos de nós acompanharmos os vícios que já vêm de trás. E, portanto, também mostra a utilidade destas reuniões, que às vezes parecem de pró-forma, mas permitem melhorar a qualidade dos textos, não é? Portanto, se eu bem interpretei, em relação a propostas que são unânimes na sua aceitação, não é? E aquelas que foram apresentadas pelo PS e também pelo artigo 6º, com as retificações que foram feitas pelo PSD, julgo que isso é pacífico,
sim,
não é?
Então, por isso, o PS, porque o PS, os pontos 2 e 3, isto é igual à atual.
Claro.
Deixa de ser igual à atual para passar a ser.
Corrige-se, portanto, o PS engloba as propostas do PSD, estamos a ver aqui um momento histórico também, e, portanto, relativamente a estas matérias. Ficam, eu julgo que... Está bem. Só para... Fica 2 pontos que me parecem aqueles que estão mais em questão, que é a proposta apresentada pelo Sr. Deputado Manuel Tiago, que devo sugerir...
Miguel
Tiago, perdão. Que, sujeito a ter que ser objeto de deliberação, e a questão... da proposta do deputado João Almeida, a segunda, porque a primeira era uma clarificação relativamente ao sentido da... Julgo que isso é pela prática e é assim, não é? É corrida, 5 por cada uma e não respondendo a globalidade, julgo que isso é a prática também normal, portanto é esse o sentido. Eu punha, se estiverem de acordo, a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista relativamente à questão da...
Quem tem que aprovar o regulamento é a Comissão.
É a Comissão.
indicativamente aqui.
Ok, pronto.
O que era o ideal
é sempre bom.
Se conseguisse que a gente fizesse todos de acordo e depois lá nem se discutia já. Se o, João, se o Miguel retirar a proposta dos três, eu acho que.
Era.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos retirar porque nos parece mesmo que fica mais salvaguardado o funcionamento da Comissão nestes termos. E quanto à proposta do CDS, Sr. Deputado João Almeida, também nos parece que é razoável que os grupos parlamentares tenham 3 minutos e os deputados 2. Ou seja, qualquer deputado que se inscreva além da intervenção do grupo parlamentar. Não, nesse contexto é. Nesse contexto beneficia quem só tem um deputado. Porque nesse contexto o PCP.
Eu não quero desgraduar a importância do tema, mas eu creio que não merecerá muito debate a questão de 1 minuto. É uma questão de princípio. Acho que se.
Presidente, faça uma conta proposta, porque eu acho que a questão da igualdade é importante aqui, entre todos os deputados. E não é por haver grupos parlamentares que têm só um deputado que se vão sentir mais importantes do que os outros. Porque, objetivamente, é essa a leitura. Bom, mas eu fazia a contraproposta que eu fazia era a seguinte. O Sr. Presidente, que é quem dirige os trabalhos, ou o Sr. Vice-Presidente, que o tiver a substituir, fica adquirido entre nós que na primeira pergunta de cada. Dá uma tolerância de. Que é como acontece, por exemplo, nos debates importantes no plenário. Mas é que no regulamento eu acho que é criar uma discriminação entre deputados, com toda a franqueza. O objetivo da terceira ronda é permitir que todos os senhores deputados tenham condições de. E estar a dizer, bom, mas há uns que têm 3 minutos e outros só têm 2, não? Quer dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que não há nenhuma desgraduação, nem nenhuma possibilidade de desequilíbrio, porque o grupo parlamentar do PSD, naquele deputado que entender representar o grupo parlamentar, também terá 3 minutos. Os grupos parlamentares devem ter direito, os grupos parlamentares também têm direito a intervir na terceira ronda enquanto grupos, não é? E, portanto, devemos beneficiar, eventualmente, aqueles que têm mais deputados, abrindo a possibilidade do deputado individualmente também se inscrever. E, portanto, nesse sentido, eu propunha que todos os grupos parlamentares pudessem usufruir de uma intervenção de 3 minutos em nome do grupo parlamentar, a que se acrescentaria, caso alguém entenda, intervenções individuais dos deputados de 2 minutos. Eu julgo que isso não desgradua nada, nem compara deputados, porque o grupo parlamentar do PSD pode se inscrever logo para usar os seus 3 minutos e é bem melhor ficar no regulamento do que ficar este compromisso de tolerância.
Sim, diga-se. Depois peço desculpa, não tinha dado a palavra. Sim.
Uma vez mais na grelha da Comissão do ANIF, de facto a terceira ronda que consta é 3 minutos.
3 minutos por todo deputado.
Para todos. Mas começares por si para achar.
Peço desculpa há bocado não ter dado a palavra, também não tinha notado a sua inscrição.
Obrigado. Não vou falar das propostas que são consensuais, o Bloco de Esquerda também concorda com o PSD sobre o artigo 6, e o PS também. Sobre as duas que estão agora mais em discussão, sobre a questão dos tempos na terceira ronda, eu creio que efetivamente ficaria mais equilibrado e é possível provavelmente arranjarmos isso, uma redação para a terceira ronda, dizer que há intervenções de grupos parlamentares de 3 minutos e depois de deputados de 2 minutos. Eu creio que ficaria equilibrado. Na verdade, estamos aqui a falar um bocadinho mais de questões de forma do que depois propriamente da prática, porque não sabemos muito bem como é que a coisa depois se desenrola, mas se calhar é difícil que haja depois muitas intervenções na terceira ronda. Mas independentemente disso, só por uma questão, porque efetivamente depois na terceira ronda pode haver um desequilíbrio também maior entre aquilo que vai ser o tempo total de deputados do PSD, deputados do PS e de outros partidos que estão aqui apenas com um deputado representado. E, portanto, era aqui uma forma de equilibrar. Mas era uma forma de equilibrar. Portanto, uma terceira ronda por grupo parlamentar de 3 minutos e depois todas as rondas, todas as intervenções que se seguirem de deputados de 2 minutos e depois uma resposta conjunta como estava aqui. Exatamente, era isso. Só sobre esta questão da proposta de alteração do quórum, dizer que o Bloco de Esquerda concorda com esta proposta que foi apresentada pelo Partido Comunista Português. Eu creio também que ela traz mais estabilidade aos trabalhos da Comissão. Mais uma vez, achando que provavelmente nunca se colocará este problema. Mas, até agora, com a redação com que iríamos trabalhar, com a redação que é proposta inicialmente de obrigar à presença de 4 grupos, poderia fazer com que 2 grupos pudessem, enfim, entre aspas e falando aqui abertamente, boicotar uma audição ou boicotar os trabalhos da Comissão. E assim exige uma geometria variável mais complicada de 3 grupos e, portanto, acho que para a estabilidade dos próprios trabalhos, acho que é mais importante. Acho que ninguém está, sinceramente, com intenções de começar audições sem estar representados ou presentes o PSD, o CDS-PP, acho que isso não está em cima da mesa e é efetivamente uma proposta que pode garantir maior estabilidade ao trabalho da Comissão.
Muito obrigado. Eu só antes de ver se temos aqui então uma situação consensual ou não, por uma questão de, digamos, de princípio, eu tenderia a que, não é por falta de confiança nos seus deputados, mas que levássemos ao mínimo as situações onde elas não estejam claramente vertidas nos textos. Mesmo com boas intenções, há percepções às vezes que são erradas das conversas e acho que quanto mais obstarmos que essas situações aconteçam, eu sei, portanto, isto não é sequer por uma questão de, como podem compreender, de falta de confiança ou de transparência, é por uma questão de não provocarmos às vezes situações que podem levar a equívocos e não vale a pena nós elaborarmos nisso. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, sendo assim, eu, se é para fazer consenso, dou consenso a isso. Só não dou consenso a esta questão porque isto é uma ficção política. Os senhores são parte do governo, são parte da maioria. Não vale a pena. Não, não é, ó Miguel, com toda a franqueza, estamos aqui à vontade, não há aqui comunicação social. Os senhores são parte da maioria. Se os senhores quiserem lá pôr pelo menos um da maioria e um da oposição, até podem ser só 2 grupos parlamentares. Não tem problema nenhum. Mas põem lá um da maioria e um da oposição. Façam favor. Agora, se não querem, deixem lá estar os 4. Os 4 foi uma invenção vossa, como se recorda ao Miguel, para superar a linguagem da maioria e oposição. Então mantenham lá. Agora, não venham cá com essa ficção de que os senhores, que é por razões operacionais e que... Não, quer dizer, politicamente as coisas são o que são. Este governo tem uma maioria de 3 grupos parlamentares. É apoiado por 3 grupos parlamentares. Esta é que é a verdade. E o princípio básico é o contraditório, aqui. Quando a lei não previu, porque não tem que prever, todas as aritméticas parlamentares. Quando a lei diz lá, tem que ser um partido representado no governo e outro não representado no governo, o que está a defender é o princípio do contraditório, Miguel. Não é outra coisa. O legislador não tem que prever as aritméticas todas. E a atual aritmética é esta. 3-2. E, portanto, ou põem lá maioria ou oposição, ou põem lá 4. Com toda a franqueza, se não, Sr. Presidente, eu essa peço que vá a votos. Vota só essa.
Eu bem sei que não está aqui a comunicação, é evidente que não está aqui a Comissão Social e que não há que ter estas exacerbações de discurso, mas o PCP, da parte do PCP não aceitamos que seja o PSD a dizer em que posição é que nos colocamos perante a maioria ou a inexistência de maioria. E, portanto, o PCP não integra o governo. O PCP não integra nenhuma coligação de governo. Não apoia o governo. têm posições que convergem com o Governo e que têm possibilidade ao Governo manter-se em funções. E, portanto, não se revê, nem sequer se revê no, na designação de partido que apoia ao Governo. E, portanto, tendo em conta que a lei do inquérito parlamentar, neste contexto, dá respaldo a esta proposta do PCP, entendemos que não há nenhum motivo para que se alargue de quatro grupos neste caso. Muito obrigado.
Julgo que há consenso em relação a tudo, exceto em relação a esta matéria, que será levada então à discussão e votação na sessão plenária, com duas propostas em cima da mesa, a do PCP e aquela que está na originária. É isto, certo?
Pronto. Sim, eu não proponho a maioria ou a oposição.
Será esta a matéria que será considerada para ser sujeita à votação depois de... Com isto...
Já agora, aproveitando, a inexistência ou a ausência de políticas sociais, esta disposição, protege os grupos parlamentares mais pequenos, que são os próprios que estão dispostos a fazer esta proposta. Já, não estou a dizer, se fosse um grupo de militar a fazê-la...
Eu acho que nós já
é que há aqui uma... Peço desculpa por isto, mas peço desculpa a todos. A questão é que nós temos que olhar para os dois lados do quórum de funcionamento da Comissão. O que é que permite viabilizar o funcionamento e, ao mesmo tempo, o que é que permite inviabilizar. E não é justo deixar nas mãos de um grupo reduzido de grupos a capacidade de porem ou não porem a funcionar uma Comissão. Por exemplo... Se o PCP e o BE decidissem saltar de uma comissão, a comissão deixava de funcionar. Se o PSD e o CDS saltarem de uma comissão, a comissão deixa de funcionar. Quando objetivamente não parece haver justificação para isso, do ponto de vista do funcionamento da comissão. E, portanto, nesse sentido, julgamos que fica mais salvaguardado assim.
Está suficientemente clarificado aquilo que são as intenções de proponentes e acho que fica claro. Para o plenário, então, vão duas propostas em alternativa, a do Partido Socialista. Três por grupo, mais da primeira por três e depois por dois por deputado. E a leitura correta do 5 minutos por cada conjunto, tá? Sim, sim. Para o segundo ponto da ordem de trabalhos, que é... Metodologia. Até aqui. Metodologia dos trabalhos. Senhores deputados, alguém quer se inscrever para este ponto? Deputado Miguel Tiago, Neto Brandão. Senhor deputado.
Oh, Sr. Presidente, eu acho que isto é o básico, não é? Mas acho que podíamos. Eu a sugestão que fazia, para sermos pragmáticos, era o seguinte: que os grupos parlamentares, até. A nossa reunião vai ser, em princípio, na quinta-feira.
Quinta-feira, eu sugiro quinta-feira, nesta quinta, às 6 da tarde, depois do plenário. 18
Tem que
horas.
Fixar uma
às
hora.
18 horas. 18 horas. 18 horas.
Tem que fixar uma hora. Então, mas isso. Mas então, as comissões de inquérito têm prioridade, não é? Como sabem. Mas os grupos parlamentares, quando vos indicaram, já sabiam que isso ia acontecer, não é? Bom, Sr. Presidente, eu fazia uma sugestão. Partindo do princípio que há uma reunião na quinta-feira, a minha sugestão era que, partindo do princípio que há uma reunião à tarde, que até segunda-feira ao meio-dia, portanto pode ser amanhã, como quiserem,
os grupos parlamentares, os senhores deputados, apresentem o requerimento da documentação que entendem que deve ser solicitada e, pelo menos, de um primeiro grupo de audições, sendo que eu entendo que o Sr. Presidente, legalmente, a lei é clara, quando se pede a documentação tem que se dar 10 dias, os deputados depois têm que ter pelo menos uma semana em tempo útil para poder ler a documentação e, portanto, as audições deviam arrancar uma semana depois dos 10 dias requeridos, porque obviamente não vamos ouvir as pessoas sem cá ter a documentação para depois receber a documentação a seguir e dizer que queremos ouvir as pessoas outra vez, porque isso não é bom para os trabalhos da Comissão. Mas também tem que estar aqui alguma ordem. A lei já ordena isto. Portanto, a minha sugestão, Sr. Presidente, era que apresentássemos os requerimentos já da documentação que queremos que seja solicitado pela Comissão. Podemos, indicativamente, do meu ponto de vista também, fazer a indicação já do conjunto de audições que nos parece que necessariamente, uma vez que chegue cá a documentação, devem ser marcadas pelo Sr. Presidente. E quanto à metodologia de trabalho, é isto. E quanto ao resto, o Sr. Presidente, pois, seguramente, não sei se também mete dentro da metodologia, mas presumo que sim, mas concordamos com aquilo que disse há bocadinho de tentar criar uma rotina de haver pelo menos 2 dias por semana em que rotineiramente estão marcados para reuniões da Comissão para que toda a gente possa acertar as suas agendas. Não é por mais nada, porque todos nós temos outros a fazer.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, estou de acordo com quer os prazos, quer a metodologia e a frequência das reuniões acabada de ser proposta, que acabou de ser proposta, queria apenas deixar esta questão, para nós termos uma noção de como é que devemos planificar os trabalhos. Enfim, os 10 dias, evidentemente, após o pedido dos documentos. Também estou de acordo que, após os 10 dias, se aguarde uma semana para iniciar a primeira, realizar a primeira audição, para que possamos ter, estudado os documentos. Portanto, nesse sentido, também estou de acordo que definamos até à primeira reunião da Comissão, ou melhor, até à segunda, já à próxima, o prazo para indicar quem queremos ouvir e que documentos queremos solicitar, numa primeira vaga. A qualquer momento, qualquer grupo parlamentar poderá sempre acrescentar. Mas se tivermos já definido como primeiro passo este, também temos mais rapidez no trabalho. A pergunta que eu tinha a fazer é principalmente ao PSD e ao CDS, porque julgo que a Constituição da Comissão foi assinada por ambos, e é apenas no sentido de tentar perspectivar a necessidade de muitas reuniões, poucas reuniões, no sentido tentar perceber se há muitas pessoas a ouvir neste âmbito, se porque... Pronto, portanto, não, é que, tudo bem, esperemos que falem todas a verdade, não é? E, portanto, e se falarem todas a mesma verdade que falaram na outra comissão de inquérito, isto vai só ter uma reunião e acabou-se, porque vêm cá ambos dizer que o mesmo que disseram na outra, a não ser que admitam que mentiram na outra, não é? Tanto um quanto outro, se vão mudar o depoimento terão que admitir que mentiram noutra comissão de inquérito, não é? O quê? Não, peço desculpa, estas questões foram todas feitas, aliás o PSD fez estas questões com grande intensidade nas comissões em que esteve presente o Domingos e o Centeno, o Ministro, e portanto, bem, mas enfim, mas isso eu só quero perceber se são muitas ou são poucas, só isso, para nós também termos noção de como é que podemos planificar os trabalhos e como é que devemos planificar os trabalhos.
Está a dentro.
Eu também não.
Portanto, temos a metodologia, temos a postura exatamente esta, temos o problema do meu coordenador, que está na Madeira, de educação da economia, que eu falava hoje, queria saber uma ideia de documentos que é que ele estava a pensar. E, portanto, só queria clarificar isto. Eu sei que o início do prazo referido seja um bocado. Seria 27, até 27 de março a apresentação das propostas de...
Não sei, agora
Sim, até porque nós estamos a 21, isso até segunda-feira.
Não, quinta-feira.
Quinta-feira, na reunião, é distinto ao prazo que eu tenho que entregar até segunda, foi isso que eu percebi.
Não.
Quinta-feira, dia
6. Por acaso não foi isso que eu propus, eu propus até esta quinta.
Mas. Quinta, lá está. Os outros deputados valem perto.
Seria quinta-feira, um dia regular, quinta-feira, queria sugerir isso, às 18 horas, a seguir ao plenário, e terças-feiras, na medida em que nós também definíssemos. Eu devo dizer que, enquanto Presidente da Comissão, eu tenderia a que, indo ao encontro daquilo que fosse uma Comissão que tivesse a dignidade que justifica, mas a celeridade que a situação também aconselha para a dignificação de tudo e, portanto, pela parte do Presidente haverá sempre a disponibilidade para ver as marcações fins de semana, sábados, domingos, às 8 da manhã, como uma vez já se sugeriu que houvessem criações aqui, no sentido em que nós, sem que seja por puro e mero efeito mediático de querer que isso pareça alguma coisa, mas sim também para não haver, digamos, um protelar do tempo, eu tenderia a que nós aproveitássemos todas as oportunidades que sejam razoáveis para poder que os trabalhos não se, digamos, ou que seja com a celeridade que eu julgo que toda a gente deseja que esta Comissão tenha. Estamos definidos quanto à metodologia dos trabalhos, então. Reuniremos na quinta-feira às 18h para efeitos de aprovação deste regulamento e do ponto para, e do prazo, que espero que tenha sido tomado em devida nota para efeitos de nós propormos. Não sei se há outros assuntos. Sim, mas para fazer a referência. Sim, sim.
Na quinta-feira, indicação de um prazo até dia 28 também está concedido.
Sr. Presidente faz a proposta.
Tá. Se alguém quer ter algum outro assunto a tratar, se não, até quinta-feira, muito obrigado.